Há sofrimentos que alvejam a nossa alma. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Nós damos graças a Deus porque tem muita gente que enfrenta a chuva, né? A tarde toda chovendo. E nada te impediu de estar aqui. Por isso, nada impedirá também a sua bênção. Isso porque só de sair para casa, ou seja, de casa para cá, você já foi abençoado. Isso é uma bênção que não é para todo mundo. Sabe por quê? Porque não é todo mundo que vê, que crê dessa forma. E às vezes entende que pode vir à casa do Senhor somente da forma conveniente. Dá tudo certo. Mas outros há que tem aquele espírito de Davi, né? Ele desejou morar na igreja, no templo. Ele desejou assim. E mais do que isso, ele desejou ser um capacho da casa de Deus. Então, combina com atitudes, maneiras, né, e práticas da igreja, a bênção que Deus reservou somente para os seus. A Bíblia fala dessa reserva somente para os seus. Isso não quer dizer que aqueles que não puderam vir não estão sendo abençoados. Não quer dizer isto. Mas, de qualquer maneira, a pessoa tem o seu espírito aqui, no culto. Ela não fica indiferente, como se tivesse de descanso, descansando. E esse pessoal aí, mais de 1.200 pessoas que podemos constatar, né, avaliar, pode ser bem mais, espalhados pelo Brasil e por fora do Brasil. Isso é um verdadeiro culto, especialmente quando você consegue ter um ambiente de culto enquanto assiste, aprecia o culto a Deus. É uma responsabilidade de vocês que sintonizam o rádio, como também a internet. Se um programa não pode ser ouvido com respeito, com atenção, com reverência, eu prefiro até não ouvir, principalmente quando se trata da mensagem, né, do profeta desta era. Mistura as coisas, isso não agrada a Deus. Mas é muito bonito essa conexão pela internet, esse mundão de meu Deus, né, afora. Um pouquinho apenas, uma fraçãozinha de uma lei que Deus criou, mostra que não é só o mundo que pode usufruir desta lei. A noiva usufrui um pouquinho, uma fração, o que é suficiente. Eu não sou muito de estar citando e baseando em profecias, mas aquela profecia sobre o Brasil fala que alguns lugares que o rádio não poderia ir, eu entendi que isso iria de outra forma. Quando a profecia foi dada lá nos Estados Unidos, eu falo de acordo com o que me passou o saudoso missionário Martins, né? Então, naquela época, nem se imaginava a internet, nem pensava. E aí estamos, né? Há sofrimentos que alvejam as almas. Não se trata de um purgatório, né? Um suposto purgatório. Vamos ficar de pé, irmãos. Essa leitura, a irmã Brana usou na mensagem Sinais Escriturístico do Tempo. E ela compreende Mateus 12, 38 ao 41 apenas. Então alguns dos discípulos e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Encomendamos a ti, ó Pai, aquilo que vamos ouvir da tua palavra, porquanto cremos, aceitamos e confiamos nisto, que não é só de pão que podemos viver, mas sim desta palavra, porque ela salta para a vida eterna. Jesus, eu preciso de ti, nós precisamos de ti, e esse momento é um momento distinto de todos os momentos da nossa vida. É um momento sublime, importante para nós. Por isso encomendamos a ti, confiamos no Senhor todas as enfermidades, a cura de todos os enfermos, portanto. E também agradecendo pelo perdão dos nossos pecados, que são muitos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. A irmã Terezinha vai cantar: Esquece as tuas aflições. Elas alvejam a alma, né? Continue te ajudando, abençoando. É você e Deus. É você e Deus. Esse tema, sinais escriturísticos do tempo, como todos os temas do irmão Brana, é um tema apocalíptico. Você pode ter certeza que você, meditando no tema da mensagem, você tem uma mensagem. Você assegura uma mensagem. No tema, sinais escriturísticos do tempo. Pois bem, nós temos tido tempestades, ciclones, tornados, vulcões, guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, sogra contra nora, nora contra sogra. Essa, como vimos hoje no programa, maior inimigo dos homens, ou do homem, Jesus disse, são seus próprios familiares. Quanto mais homogêneo, quanto mais unido, quanto mais amor, às vezes causa mais dano do que se fosse ao contrário. Essa palavra de Jesus, inimigo, não significa somente aquele que agride, que ataca, que fere. O inimigo pode estar sendo uma coisa muito gentil, muito educada, muito boa, portanto. E esta é a forma de engodar. Eu disse para um irmão assim: está bem, Abraão está visitando parente por parente. Se combina direitinho com os filhos de Abraão. Está certinho. Mas tudo isso está dentro desses sinais escriturísticos do tempo. O inimigo declarado, que põe perigo na vida, ele às vezes não consegue fazer tanto mal quanto o amigo, entre aspas. Porque se não tem a mesma revelação, não tem o mesmo compromisso. Não tem o compromisso com o tempo, com a pontualidade, com os interesses espirituais. Não tem compromisso com o ministério. Daí então vem aquela grande advertência de Jesus Cristo, que enquadra no tema sinais escriturísticos. Lembrai-vos da mulher de Ló. O profeta disse que ela tinha uma boa reputação em Sodoma. Ela era a primeira dama. Tinha muitas amigas, amigos, aquela família era benquista. E considerava Ló no nível de governador, de juiz. Ele tinha uma força muito grande em Sodoma. E foi aquilo que ela levou no coração. Ela não olhou para trás. A não ser porque tinha, na verdade, algo lá dentro que estava no seu coração. Até por gratidão, porque eles foram muito prósperos, muito considerados em Sodoma. Daí então um compromisso que a fez se tornar numa estátua de sal e fez cumprir o ministério de Ló, mostrando que ele não tinha nada a ver com a noiva de Jesus Cristo. Não tendo nada a ver com a noiva, com os eleitos, então tinha a ver com os sodomitas. Tinha que fazer uma obra realmente digna da consideração que ele gozava, do respeito. Então ele devia, era comprometido com o seu ministério. Aqui o profeta fala a partir do verso 6, parágrafo 6 da mensagem Sinais Escriturísticos do Tempo. Como foi nos dias de Noé, quando 8 almas foram salvas pela água, foram salvas das águas. Assim também será na vinda do Filho do Homem, ou na vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem foi tipificada exemplarmente, notadamente, por esses dois sinais. Dos dias de Noé e de Sodoma. Então era um relógio preciso. Que ninguém pode, jamais poderia e jamais poderá adulterar. É o relógio de Deus. É a bússola. É o sinal absoluto. Jesus diz: quando virdes estas coisas acontecendo. Pois bem, voltemos lá. Há quanto tempo há tornados, guerras, rumores de guerras, irmãos contra irmãos, e etc, etc, etc. E os escarnecedores, segundo São Pedro, diz: até hoje estamos aí. Não aconteceu nada até agora. Como não aconteceu nada? O maior acontecimento não está na hora do rapto, do arrebatamento, na hora da grande tribulação. O maior acontecimento está no precursor. A terra foi visitada exatamente no tempo final. E aquele menino que nasceu naquela cabana e que uma luz pairou sobre a sua cabecinha, que por certo morreria se aquele vizinho não fosse lá aquecer sua mãe e ela, dar lenha para ela, acender a lareira, fazer calor dentro da casa. Por certo teria morrido por ali mesmo. Foi mais uma mulher dramática, uma mãe morreu por cima do filho, da criança, tentando salvar, aquecê-lo. Morreram congelados. Não sairia nem no jornal, possivelmente, principalmente naquele ermo de Nordeste, né? Parecia ser até o Nordeste. Bom, lá estava o maior acontecimento. Dentro daquela cabana, o filho que nos foi dado. Estava ali o ministério do Filho do Homem. Então, paralelamente, todos os acontecimentos dali para cá E especialmente depois que ele entregou a sua mensagem, então não é simplesmente um efeito apenas de ordem, sei lá, geográfico, topográfico, geológico, sei lá. Não. São acidentes que têm acontecido desde então, estes estão correlacionados com o fim. De fato. Acontecendo como nos dias de Noé, de Sodoma e Gomorra. Desde então, para cá. Não importa o que tenha acontecido antes, mas especialmente depois que ele revelou os sete selos, todos os acontecimentos, do mínimo até o máximo, estão dentro dessa profecia. São sinais do tempo. Senhores, que tempo é este? Qual é esse tempo que nós estamos vivendo? Bom, como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, construíam e edificavam. Não precisa pegar o jornal, ver o noticiário televisado ou radiofônico, para ver que os sinais estão aí. Dos dias de Noé e de Sodoma e Gomorra. Então, aqui está. Nos dias de Ló, quando três almas foram salvas do fogo, ele não contou quatro. Assim será na vinda do Filho do Homem. Eles estão esperando por algo grandioso e universal, quando isso não está nem mesmo na Escritura. Então eu tenho ouvido, na verdade, de vez em quando eu ouço, e como temos padres pregando contra o pecado, pregando o novo nascimento, pregando o batismo do Espírito Santo, com mais honestidade, com mais veracidade, menos trapaceadores do que esse mundo evangélico, carismático, de cura divina. E como pregam? E multidão e multidões. Multidão e multidão. E ninguém muda. Nada muda mais, nada. Vem. Num destes dias eles dirão: bem, eu pensei que a Bíblia havia dito que a igreja escaparia de tudo isto. Por quê? Porque ficaram. A noiva escapa disto. A noiva escapa disto. A noiva é salva disto. A noiva é tirada disto. É em meio à grande confusão. A noiva escapa disto. E apenas pense, após Noé, como foi nos dias de Noé? Noé entrou na arca e a porta foi fechada. E assim que ela foi fechada, não foi caindo a chuva, a água. Ele entrou em 17 de maio. Isso é para profeta. Quem não tem profeta, fica aí, cacarejando. Ele entrou em 17 de maio. E a porta foi fechada. E não choveu por 7 dias. Depois que ele estava na arca. E eles não souberam disto. Deus fechou a porta. Agora ali, depois da porta fechada, os padres de então, os reverendos de então, podiam pregar o quanto fosse verdades, pregarem mais do que Noé. A porta não abriria. A porta tinha sido fechada por Deus. E os que estavam lá dentro eram como eram. Eles eram como eram. Não é que entrando para lá eles ficaram super super-homens, super-mulheres lá dentro. Os 8. Eles continuaram lá dentro da mesma forma que eles eram. Na mesma circunstância, ou nas mesmas circunstâncias femininas, por que não dizer masculinas? Dentro da arca. Eles não foram transformados. E por estarem dentro da arca, estavam com corpos celestiais, que não podiam se desentender. Mas para onde eles iam sair? Você quer sair? Não tem como, foi Deus que fechou a porta. Como quem está de fora não pode entrar? Quem está de dentro não pode sair. Não tem como sair. Para onde você vai? Agora, quando o sinal escriturístico começou a acontecer, será que algum filho daquele inquiriu a Noé? Pai, será que o senhor não se enganou? Que é isso? Já tem 5 dias que nós estamos dentro dessa arca, com essa bicharada toda, esse calor. Mas quando a coisa começou a acontecer, um trovão aqui para nós, para as crianças, hoje tudo é normal, até para os animais. Mas lá, trovejou pela primeira vez. Lampejou pela primeira vez. Agora você pensa o que é isso? Como é que esse povo ficou antes da chuva? Ao ouvir trovões, relâmpagos. Eles nunca tinham ouvido um trovão. Volte lá.
viva. Nem eles mesmos dentro da arca puderam entender o que significava aquilo. Trovões, relâmpagos. Aquilo significava o cumprimento. E agora, meu filho? Você acha que o papai enganou? Você acha? Suponhamos que uma nora ou a própria esposa. Você acha que seu marido enganou-se? Foi enganado? Deixa a coisa acontecer para você ver. Está dentro. Desarmados. Desarmados. Se tem um povo desarmado, é o povo da mensagem. Aleluia. E um dia a porta da misericórdia será fechada. Agora vamos perguntar. Não temos certeza que ela foi fechada, mas temos certeza que ela está aberta? A porta da misericórdia? E um dia a porta da misericórdia será fechada. Isso significa temor, tremor. Mas por quê? Ora, se ela foi fechada, eu não posso sair dela mais. Repitamos. Ninguém pode entrar mais. Laodiceia não tem porta para ela mais. Eles ficam por aí, gaudiando, e discutindo e criando casos e polêmicas e tudo, que a era já acabou, a era não acabou, Laodiceia acabou, Laodiceia não acabou, e fica com esse lenga-lenga em torno de era, de puxadas, de trovões e tudo. É um lenga-lenga, é uma chocarrice. Mas uma coisa eu tenho certeza, se você está dentro, dê glória a Deus. Você não tem como sair. Você não tem como sair. Você não tem para onde ir. Para quem iremos nós? Para onde iremos nós? Significa isso. Eu não tenho que estar pedindo graça. Ninguém está pedindo misericórdia. Uma vez que a porta foi fechada e eu estou dentro, eu pedir o quê? Vou suplicar o quê? Eu vou me apoiar lá porque eu não estou morrendo de soluços pedindo misericórdia. Ora, o profeta diz, Raabe, a meretriz, pediu misericórdia. Alcançou a misericórdia. Agora, depois que ela alcançou a misericórdia, ela ficou lá pedindo misericórdia? Ela tinha alcançado a misericórdia.
Ela só tinha que fazer o que fez realmente. Ficou debaixo da misericórdia.
Raabe foi assim. Pediu misericórdia, alcançou a misericórdia, ficou debaixo da misericórdia.
Bom, não é mais época de filho pródigo. O filho pródigo, o pai entregou tudo que ele tinha, que tocava para ele, tocou tudo, entregou tudo e vai embora, vai embora, vai embora, vai. Vai embora e volta depois. Não é hora de ser pródigo, não. Não é hora de ficar de fora, não. Não é hora de ficar afastado, não. É hora de deixar os porcos, deixar as bolotas. Não é hora disso. Esse mundão de meu Deus, como eu gosto de repetir, porque eu ouvi muito dessa frase quando era criança. Mundão de meu Deus. Pedindo misericórdia. Quer maior misericórdia, mais graça do que a mensagem chegar para nós, para você? Quer maior misericórdia do que essa? Oxalá que todos nós pudéssemos reconhecer, pudéssemos aceitar, pudéssemos ser agradecidos.
Eu tive um caso, não sei se a pessoa está me ouvindo, é capaz que esteja me ouvindo. Ele... Bom, terminou o assunto depois de uma verdadeira confissão e disse, não, eu não perdoo. Eu não perdoo porque eu não dou conta. Não tem jeito, aí... E começa a chorar e passa a mão no rosto, esfregar os olhos... Eu não perdoa porque eu não dou conta. Tudo bem, vamos ler aí, ó. Leia São Lucas, a parábola do credor incompassivo. Ele pediu misericórdia, foi perdoado de 500, porque o senhor dele ia vender ele e sua família. Ia vender para pagar a dívida. Naquele tempo fazia isso. Pediu misericórdia, clamou misericórdia. Mas os crentes que não são salvos por desespero buscando a misericórdia, eles nunca vão conhecer a misericórdia. Porque eles não foram salvos carecendo de misericórdia, suplicando misericórdia. Está bem, irmão. Aí vem um conservo. Conservo é aquele companheiro de trabalho que devia para ele 100. Ele não pôde perdoá-lo. Não dou conta de perdoar. Passa, esfrega os olhos, né? Para lá e para cá, não dou conta. Me perdoa. Ah, não. Também, quem está pedindo perdão, tudo bem. O profeta diz, Jesus perdoou a quem não estava pedindo perdão. Estevão perdoou a quem não estava pedindo perdão. Mas nós esperamos a pessoa vir humilhar, pedir perdão. Bom, eu estou pregando para ele.
Não, não dou conta. Eu sou sincero, não dou conta. Tá bem. Daqui a pouco... Não sei o que aconteceu. Na saída, ele veio compungido falar comigo. Se você está me ouvindo, você está lembrando. Eu estou falando exatamente só o que eu posso garantir na minha memória. Pastor, só me perdoa. Determinada coisa, sim, sim, sim. E não, eu não dou conta de te perdoar. Como é que eu faço? Você quer perdão? Quer, né? É, sim, o senhor me perdoa. Mas eu não dou conta. Como é que eu faço? Como é que eu vou te perdoar? Eu não dou conta. E agora? Ele ficou engasgado assim. Engasgado assim. Esse pastor é custoso. Ele disse que não dava conta de perdoar. Agora vem pedir perdão. Como é que gosta de perdão assim, né? Olha, irmão. Se você está me ouvindo ou vai ouvir depois pela fita, pelo DVD, preste atenção nisso. Faça um inventário de sua conversão. Porque escreva isso, a pessoa que veio para a graça, para o Evangelho, sem o desespero da misericórdia, precisando, ansiando por salvação, por misericórdia, ela não sabe o que é misericórdia. É por isso que você fez isto, viu? Espero que você esteja libertado disso. Agora faça o inventário, tantos anos de fé. Será que um dia você veio realmente a se batizar de acordo com aquilo que Pedro disse em Atos 2:38? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado? Ou pelo menos eu estava suplicando misericórdia. Você diz, não, eu fui salvo o dia que eu supliquei. Eu estava precisando. Por isso eu sei também. Você aceitou o quê? E um dia a porta da misericórdia será fechada. E as pessoas seguirão em frente, pensando que estão sendo salvas, pregarão e tudo mais, pregando. Gente, eu estava lembrando hoje, esse padre Pelágio veio da Alemanha, todo conforto lá, veio missionário, peregrinando, um peregrino, me parar em Trindade. A missa era rezada em latim, ninguém entendia nada. Era uma língua estranha, sem interpretação. E a única coisa que ouviram, que aprenderam uma coisa decorada, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, e Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, na hora da nossa morte, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, era isso. Hoje estão ouvindo sermões que não é qualquer pastor que prega, não. Palestras bíblicas. Pregarão e tudo mais. E a misericórdia realmente tem sido desprezada pela última vez.
A gente não podia falar Jesus numa classe de escola, no grupo. Falar o nome Jesus. Se falasse aleluia, glória a Deus, pronto, aí sim. Aí estava perdido. Hoje, aleluia, Jesus, glória a Deus. E não saberão disto até terem perdido isto. E não saberão disto até ter perdido isto. Recordem, existem centenas de pessoas, centenas e centenas de pessoas desaparecidas. Utilidade pública. 5 anos de idade, 3 anos de idade, 10 anos, 20 anos, 35 anos. Está no jornal, está na televisão, no rádio. Utilidade pública. Desapareceram. Desaparecem centenas de pessoas no mundo por dia. Talvez a sua mãe, o seu pai, sua família vai botar uma utilidade pública. Desapareceu. Aí eles vão ter que vir aqui e falar assim, ah, é a igreja deles, vão lá ver se tem gente lá. Mais um gritinho, uma entrevista só e pronto. Recordem. Existem centenas de pessoas desaparecidas cada dia, as quais eles não podem achar ou dar conta delas em todo o mundo. No talão da CELG, eu vi retratos de crianças desaparecidas. É utilidade pública. As quais eles não podem achar. Haverá um em um campo, tomarei um. Dois na cama, e eu levarei um. Ora, isso aqui é o Senhor Jesus falando. Universal. Então não serão muitos para aquela fuga. A noiva raptada não fará falta para o mundo. Em questão de números, surge sim, vai surgir, bom, vizinho, parêntese, forma aquele movimento, coisa e tal. Diz, bom, isso é um fenômeno. Logo aparece lá os intérpretes e dão entrevistas e diz, não, tal ano desapareceu fulano, um grupo desapareceu, tal ano, tal, tanto. Aí eles começam a buscar história, coisa e tal, e vulgariza. Pronto. Recordem dos sinais. Israel sempre esteve confiado em seus sinais, em vez de palestras intelectuais. Muita gente está intelectualizando a mensagem. É perder tempo. É oco, é vazio. Agora veja. A noiva raptada. Recordem dos sinais. E desde que a bandeira de Israel tremulou, esses sinais estava faltando esse detalhe. Que o filho do homem entrou, Israel
em 1948, a bandeira tremulou. Então, todos os acontecimentos são correlacionados com Mateus 24, 36, 38, por aí. Como foi nos dias de Noé. Como foi nos dias de Sodoma. Aí não precisa mexer com Sodoma, porque você vai casar homem com homem, mulher com mulher, e pronto, e olha lá, não começa a mexer muito com isso, não, que você vai parar na cadeia. Deixa. O Mon Leopoldino, eles estão certinho. Coisa tem que se cumprir é dessa forma. Nós é que estamos errados. Eu é que sou errado. Eles estão certinho, elas estão cumprindo as escrituras direitinho. Isaías 3 está em pleno cumprimento. A mulher mandando no homem. Se quiser conservar casamento, tem que deixar mandar mesmo. A mulher governando e a criança também. Isaías 3. Pode ler. Não precisa falar mais, né? Não é só o Brasil que está sendo governado. Ou seja presidente ou não, de qualquer maneira já estava sendo governado. É natural, é um véu que caiu sobre a terra. É sem premeditar, é sem querer. E os próprios homens fazem questão disto. Eles empurram as mulheres para isto. Para fazer os seus serviços. Porque elas fazem com mais eficiência. Pastor, não sei o que eu faço. Meu filho não quer estudar. Minha filha só vai para cima. É isso mesmo, irmão. Tem que ser assim mesmo. Isso é a Bíblia. É, mas é porque você sabe, né? A avó disse que depois não sabe o que vai dar o casamento, né? Amém? Tem que cumprir as escrituras. Hoje tem se cumprido estas escrituras. Não adianta chiar, não, viu, irmão? Não adianta chorar, não adianta nada. Não vai resolver nada. Tem que deixar. A Bíblia se cumprir. Agora, irmão, irmã, você quer que a Bíblia se cumpra em você? De que forma? De que forma? Sempre quando há um sinal escriturístico, tem que haver uma voz escriturística para seguir aquele sinal escriturístico. Uma voz escriturística para seguir aquele sinal escriturístico. Pronto. Que voz é esta? Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Que voz é esta? É do Filho do Homem. É o ministério do Filho do Homem. Ou então não, nós não estamos nos dias de Noé, nem de Sodoma. Quem tem a ousadia, a cegueira, a estupidez de dizer que nós não estamos nos dias de Noé e Sodoma? E tudo deve ser escriturístico, prometido. Então vejam, você toma uma direção como Lutero na justificação,
Isto era o que ele sabia. Justificação, mais nada. Isso era tudo. Eles ficaram satisfeitos e entraram diretamente em sua doutrina. E deram a vida por ela. Eis que chegou Wesley com a santificação. Foi em frente e passou com aquilo. Então se organizou. Foi organizando. Agora, tem jeito de organizar mais? Tem outra era depois desta? Não tem mais. Por isso é que a porta, depois chegaram os pentecostais com a restauração dos dons e eles se organizaram. É a pior que existe. E Deus seguiu em frente todo o tempo, Deus seguindo em frente, cada dia, em cada era da igreja. E agora Deus vai seguir em frente para onde? Se não para as bodas do Cordeiro? Ele tirou aqui de Lutero. Deus seguiu em frente para o Wesley. De Wesley seguiu em frente para os dons pentecostais. Daí seguiu em frente para o Filho do Homem, a mensagem. E agora vai seguir em frente para onde? Qual é o próximo passo? Bodas do Cordeiro. E depois Deus vai seguir em frente para quê? Para onde? Milênio. Depois do milênio, Deus vai seguir em frente para onde? Para a eternidade. Aleluia! Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória mesmo.
Aleluia! Graça, graça, graça. Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos, Senhor, mais uma vez, por termos recebido esta chuva de bênçãos que temos recebido nesta noite, ó Deus, que o Senhor nos ajude a conservar isto em nossos corações, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Continue recompensando o nosso pastor, dando saúde a ele, a sua família, mantendo esta unção sobre ele. No nome de Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém, Senhor. Amém, amém. Graças a Deus. Deus tem nos falado mais uma vez. Cumprimente o seu irmão no nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe.
See you.